foi só isso?
Não, entre outras coisas, eu captei essa informação, aí nós teremos a transcrição, se não foi essa a intenção de Vossa Excelência, mas a minha pergunta, como eu entendi, era que quem lhe pediu? Tá? O senhor esclareceu que ninguém lhe pediu, mas eu entendi até pelas notas taquigráficas, a gente, depois o senhor pode ver se isso foi o equívoco. Segundo, que eu considero também bastante importante, e aqui o senador Zé Agripino colocou de uma forma muito clara e muito transparente aquilo que deixe de ser seletivo, mas que efetivamente venha em acusação a quem quer que seja, tem que ter um único procedimento. A minha pergunta à Vossa Excelência é que se o mesmo procedimento de chamar o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público Federal em São Paulo, se também foi adotado, por exemplo, aqui no Distrito Federal. O mesmo procedimento adotado em São Paulo, né, que dentro do acordo de leniência firmado com o CAD, se também aqui no Distrito Federal esse processo anda da mesma forma e se é uma prática e se foi adotado também. E, por fim, sem maior delonga, eu acho que Vossa Excelência tem plena razão quando fala da preocupação de quem ocupa o cargo da prevaricação. E isso o senhor assumiu como preocupado e que não procede dessa forma na qual eu acredito no que Vossa Excelência afirma. Mas me faz, presidente Vital Dorrego, fazer com que algo que o senador Wellington fez referência, você conversando com outros senadores, é nós lamentarmos como agentes públicos, às vezes como legisladores ou como alguém, e até como cidadão, o dever de cumprir, é que nós passamos a achar normal o vazamento da notícia. No caso específico, eu ia fazer essa indagação, o senhor deu os esclarecimentos que foi quebrado o sigilo bancário, o sigilo de justiça. Mas nós vemos isso corriqueiramente quebrado. Então, em nome daqueles que foram condenados antes da formatação do processo, antes do julgamento do processo, foram lixados na opinião pública, eu vou encaminhar a essa comissão um pedido de informação ao Ministério de Justiça para que não só o Ministério da Justiça possa responder, mas nós temos casos de vazamento pelo próprio Ministério Público. Então, de quantos processos estão em andamento na Polícia Federal buscando os responsáveis de vazamento? Até porque Vossa Excelência citou que no caso dos Estados Unidos, embora a gente tenha achado bom, porque verificamos que fomos grampeados, né, o presidente principalmente, do absurdo que foi pelos Estados Unidos, mas o governo lá está processando quem fez a quebra. Então, eu vou encaminhar a esta comissão o pedido de informação de quantos processos o diretor-geral da Polícia Federal ou o Ministério da Justiça determinou para verificar os responsáveis pela quebra do segredo de justiça.
Agradeço a Vossa Excelência. O ministro Eduardo Cardoso vai responder e em bloco também as solicitações de Vossas Excelências, aquelas que são coincidentes, já se refiram os últimos três senadores, para que possamos adiantar os nossos trabalhos.
Bem, de início, quero saudar a sua excelência senador Álvaro Dias, que é uma pessoa com quem, ao longo da minha vida parlamentar, eu sempre debati muito, sempre divergimos muito, mas sempre com muito respeito, com muita consideração, pela figura parlamentar, pela figura ministerial que estão envolvidos na discussão. Então, meus cumprimentos, senador Álvaro Dias, a Vossa Excelência. A primeira pergunta é interessante, me permite esclarecer. Teria havido ilegalidade do senhor Vinícius Carvalho ao receber o deputado Simão Pedro? Veja, eu não posso tecer comentários sobre situações que estão sob sigilo numa apuração, mas eu vou dizer o seguinte. O senhor Vinícius Carvalho é o representante legal do CAD. E, portanto, cabe a ele, sim, receber parlamentares, sejam federais, sejam estaduais. Ele representa legalmente o CAD, legalmente. Né? Se ele recebe uma denúncia, ele, obviamente, tem que passar agora para o novo órgão. Claro? Especificamente, me parece, pelo menos aquilo que me disse o presidente do CARD, Vinícius, ele não recebeu documentos de nenhum parlamentar em relação a esse caso. Aquilo, o que aconteceu, que se atribuiu ao CARD, foi um equívoco já explicado anteriormente. Aquele documento não foi encaminhado ao CARD, foi encaminhado a mim, claro. Então, eu não creio, e não foi o que narrou o Vinícius para mim, que ele tenha recebido qualquer documento relativo a esse caso do senhor Simão Pedro. Claro, e é pelo menos a informação que a própria Polícia Federal me dá. Quer dizer, aquilo, o documento que lá está foi aquele encaminhado por mim, não pelo CARD.
Então, o tal Everton, ministro, ele disse numa entrevista que deu, a declaração que deu, que orientou o presidente do CAD sobre endereços, empresas. Sim, sim. Isso já é investigação.
Veja, precisa ver, ele recebe a pessoa e ele, se ele está em conjunto com o superintendente no processo, negociando o acordo de leniência, me parece perfeitamente possível. Eu não consigo vislumbrar a priori qualquer situação, né?
Ministro, me permita...
Pois não, Ed.
O Vinícius, ele publicou, está no site do CAD, uma nota onde ele esclarece, não é, exatamente isso, que não recebeu do parlamentar que ele...
Nenhum documento.
Na verdade, foi, exatamente.
E de fato, fui eu que recebi, não foi ele. Se é esse documento...
Tem uma nota dele no site do CAD, desmentindo...
De fato, fui eu que recebi, não ele. Conforme já aqui eu procurei expor. E tem razão, o senador Álvaro Dias, não se pode estabelecer diferença de tratamento. Se houve cartel no Distrito Federal, em São Paulo, qualquer lugar, tem que haver investigação. Se houve em âmbito federal, tem que haver investigação. Então, eu peço a Vossa Excelência uma gentileza. Eu não sei, há outros dois procedimentos em relação a Siemens, parece que tem a ver com a parte elétrica, né? De energia, não sei o conteúdo, mas se Vossa Excelências fizerem, tomarem o mesmo procedimento que tomou o deputado Simão Pedro, me entreguem o que tem, eu imediatamente mando para o CARD, para a Polícia Federal. Eu acho que esse é o caminho. Vossa Excelência fala do leilão de Libra, que é indício, me mande, eu mando apurar imediatamente. Eu não me parece que houve cartel, pelo que vi, mas se houve, é legítimo que se abra uma investigação sobre qualquer fato denunciado. Vossa Excelência são parlamentares, merecem todo o meu respeito. Então, as denúncias que fizerem chegar a mim serão prontamente encaminhadas ao CAD, à Polícia Federal, da mesma forma que agi com o deputado Simão Pedro. Não é porque Vossa Excelência é da oposição que não agirei com o mesmo rigor que tenho que agir por imposição legal. Outro aspecto. Vossa Excelência me perguntou dos processos sobre a CBTU que existem. Essa parte de apuração ela não fica afeta ao Ministério da Justiça, ela pertence à CGU. Então, eu não sei se na CGU existem processos, auditorias em relação a esses contratos. Eu não tenho esse dado no momento. Mas creio que o ministro Jorge Raj, desde que não sejam situações sob sigilo, poderá lhe informar, senador, sem nenhuma dificuldade. Né? Quais outros mercados foram suscitados? No acordo de leniência, por iniciativa da Siemens, só foi suscitado São Paulo e Distrito Federal. Claro. Se a Siemens tiver feito cartel em outros lugares e isso não constar do acordo de leniência, ela está submetida a sanções legais. Claro, ou seja, o acordo de leniência, ele, nos termos da lei, ele vai impedir a aplicação de sanções penais em relação aos envolvidos, mas naquilo que é objeto da denúncia. Claro, se houver em outras praças, em outros locais, a Siemens e seus diretores estarão descobertos. Então, será recomendável, se quiserem evitar isso, uma vez que houve uma busca e apreensão em que foram apreendidos 30 terabytes de documentos. Se se constatar que houve cartel em outras praças, a Siemens estará descoberta. Então, seria aconselhável, caso exista, que faça a conveniência ou se submetam às imposições legais. Haverá, inclusive, uma discussão jurídica, senador Cícero Lucena, porque a pergunta será, crime de corrupção está abrangido pela conveniência ou não, por parte dos diretores? Essa haverá uma discussão jurídica sobre isto. Né? Quem vai decidir é o Judiciário, quem vai decidir é o Ministério Público. Eu tenho uma opinião pessoal, estritamente pessoal. Eu acho que não. Porque se tivessem colocado um acordo de leniência corrupção, aí haveria a isenção para os diretores da Siemens. Mas como não colocaram, foi só cartel, eu acho que escapa do objeto. Agora, há advogados que afirmam o contrário do que eu estou afirmando, que estaria tudo... A minha interpretação não é tão literal da lei, claro, mas há advogados, por isso que acho que estaria toda, inclusive o crime de corrupção, mas acho que seria muito cômodo. Alguém faz uma acordo de leniência só sobre cartel, não fala de corrupção e, obviamente, escapa da corrupção. Eu acho que estaria absolutamente equivocada essa interpretação, mas... Eu sou um modesto administrativista, não, né, tenho pretensão de ser doutor especificamente nesta área, mas é minha opinião pessoal, até que, porventura, mudem a minha opinião. Em relação ao sigilo, eu lembro, mais uma vez, que foi, como já mencionei ao nobre senador Álvaro Dias, foi o juiz que levantou o sigilo. Então, e as principais matérias que há o vazamento... ou pseudo-vazamento, são depois do levantamento do sigilo do juiz de São Bernardo do Campo. Eu não posso dizer que, nesse caso, alguém do CAD teria vazado, ao contrário, o acesso era público, qualquer jornalista poderia ter acessado, uma vez mais, a obrigação do sigilo neste caso. Mas ainda há a obrigação do sigilo em relação ao documento apreendido. Ainda há. O CAD me informou que esses 30 terabytes já foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que encaminhará aos Ministérios Públicos do Distrito Federal e estaduais e à Polícia Federal. Não sei se já houve essa remessa ao Ministério Público Federal, mas do CAD já houve. Em relação a isto, há sigilo. E daí uma dificuldade, senador Agrippino, para a implementação da sua proposta muito saudável. O que está sob sigilo não pode ser acompanhado por ninguém da sociedade civil, não, a menos que o juiz levante isto. Agora, eu confio muito na isenção do CAD... e na isenção da Polícia Federal, do que tenho visto com o ministro da Justiça. O CAD hoje, e nesse ponto deve se orgulhar o presidente do CAD, Vinícius Carvalho, em um ano ele pulou, posso até errar o ranking agora, acho que de 23º lugar de autoridade mundial na área, para o 8º lugar de reconhecimento. O CAD hoje tem reconhecimentos internacionais pela sua seriedade e pelo seu padrão de atuação. Então, isso em um ano, de 23º, se não me falha a memória, no ranking mundial disso, que não é nem feito no Brasil, para o 8º. Então, acho que o CAD é um órgão que merece confiança, como a Polícia Federal é um órgão que merece confiança. A Polícia Federal brasileira, tanto com seus delegados, com seus agentes, com seus papiloscopistas, com seus peritos, com seus agentes administrativos, tem tido um reconhecimento da população pela postura republicana, pela postura... absolutamente independente que vem tomado, e eu, como ministro, tenho procurado preservar isso ao máximo, como sei que ministros anteriores também.
Permite uma parte fazer isso.
Claro,
sem, por favor, interromper, só uma contribuição.
Por favor, por favor.
Nessa questão, eu acho que a gente tem que ser igual àquela história da mulher de César, tem que ser honesto e parecer que é. Então, independente da credibilidade da PF, pactuo com Vossa Excelência desse pensamento, e do CAD, eu acho que a sociedade merece uma conclusão completamente acreditada. É claro. Aquela história da mulher de César. Tem que ser honesta e parecer ser.
Enquanto estiver com sigilo, isso não pode, nem a mim pode ser dado acesso. Né? Mas, evidentemente, eu acho que é todo interesse nosso que o resultado das investigações ele seja socializado, colocado a nu, sob a luz do sol, para que a sociedade brasileira possa saber exatamente o que de fato ocorreu nesse caso, em que milhões de reais foram desviados dos cofres públicos, em que autoridades de outros países já condenaram pessoas brasileiras. Né? Então, isso tem que ser colocado a nu. Eu concordo integralmente com o que disse Vossa Excelência. Quero observar que a questão de menção a políticos, de fato, não há apenas políticos do PSDB e do DEM relacionados ali. Na primeira matéria do jornalista Fausto Macedo, se relacionou de outros partidos. É que aí houve, talvez, uma polarização específica pela conjuntura, que acho muito ruim. Casos dessa natureza não devem ensejar uma politização. Tem razão o senador Aloysio Nunes. Eu acho que isso... atrapalha, mas houve aí todo um conjunto de situações que considero até bastante ofensivas à minha pessoa, né? Pelo simples fato de ter mandado apurar, que era o meu dever. Né? E aí se polarizou. Né? Me recordo, inclusive, o próprio deputado Walter Feldman, que é um amigo que eu tenho, ele próprio dizendo que o ministro agiu certo, mas criticava uma série de coisas, mas o ministro agiu certo. E obviamente, nessa medida, aí se deixou de haver aquele tensionamento e aí se concentrou muito, até mais do que no DEM, no PSDB, que houve aí algumas falas que eu considero muito agressivas, não do senador Aloysio, já falei isso a ele, mas muito agressivas, e que geraram uma situação que eu acho de extrema politização e algo que não deve ser politizado. Lamento que isso tenha tenha sido vazado, é incorreto, o nome de pessoas não poderia ter sido citadas, isso traz prejuízo à imagem antes da investigação. No momento certo, a sociedade brasileira tem que saber o resultado. Agora, infelizmente, esses vazamentos acabam ocorrendo e acho péssimo que efetivamente isto ocorra, né? E ainda em relação a outras situações mencionadas pelo nobre senador Álvaro Dias, eu não tenho nada engavetado no Ministério da Justiça, né? Estão aí percorrendo os caminhos da investigação. Neste caso que eu tenho bem em mente, lembra, senador, o Ministério Público, infelizmente, por arquivos em gaveta errada, demorou 3 anos para responder os ofícios do Ministério da Justiça. Isso não é correto. Agiu bem o Procurador-Geral de Justiça, Janot, ao abrir uma apuração disto. Quer dizer, não é possível que fique 3 anos parados, foram 10 ofícios encaminhados pelo Ministério da Justiça, 7 reiterando, se não me falha a memória. Isso antes da minha chegada, inclusive, no Ministério da Justiça, está errado. Então, todos esses casos, nós temos que cobrar, exigir apuração. É correta a postura de Vossa Excelência, porque acho que é descabido que pessoas fiquem submetidas a uma exposição pública sem que há uma conclusão final. E quando se tem a conclusão final, o dano à imagem já foi feito. Isso é absolutamente incorreto, eu concordo integralmente com as observações feitas por Vossa Excelência. Senador Cícero Lucena, no caso de São Paulo, o que havia? Como já havia representações anteriores, lá da época de 2008, o Ministério Público Estadual já tinha entrado no caso, né? Então, ali já havia um compartilhamento de informações do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Me parece que algumas pessoas também teriam negociado com o Ministério Público Estadual delação premiada. Então, ali houve uma interação, uma troca forte de informações entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual ele apura, inclusive, na parte de improbidade administrativa. Aqui no Distrito Federal, né, nós tivemos, não uma coisa tão antiga, mas a partir da provocação da empresa Siemens, que foi quem delimitou estas praças. E aí o superintendente, o Dr. Braulio, encaminhou aquele documento também para o Ministério Público, também para a Superintendência da Polícia Federal, como também os documentos do CAD estão sendo encaminhados. Qual a dinâmica que vai ser colocada, sinceramente, aí é uma coisa que escapa à minha situação. E no que falei relativamente ao Ministério Público Federal, é muito importante precisar. Eu sou chefe da Polícia Federal, claro. O deputado Simão Pedro, ele representou o Ministério Público Estadual, poderia ter representado ao Ministério Público Federal também, se o quisesse. Só que se o Ministério Público Federal recebe, ele manda para a Polícia Federal abrir inquérito. Ou seja, ordinariamente, quem tem que fazer a investigação desse tipo de documento é a Polícia Federal. Foi por isso que, embora ele tenha me pedido, ele já pediu sabendo que a competência é da polícia. Quem investiga é a polícia, quem denuncia é o Ministério Público, quem julga é o Judiciário. No caso de pessoas com foro privilegiado, aí tem este íter, ou seja, a Polícia Federal pede ao Ministério Público, o Ministério Público pede ao juiz manda para o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da República, se entender, manda ao Supremo. Até o momento, a Polícia Federal não fez nenhum encaminhamento, ao que eu saiba, me confirma o diretor-geral da Polícia Federal, até o momento, para nenhum pedido ao Supremo Tribunal Federal para investigação de ninguém. Até o momento, isso não foi feito, não fui cientificado disso, não sei se fará, se deixará de fazer, não sei. Na hora que o delegado achar que deve fazer, se é que vai achar que deve fazer, fará e agirá com absoluta autonomia. Claro? Presidente.
A Comissão de Constituição e Justiça cumpre rapidamente com o seu papel de esclarecer.
Senhor presidente, vamos só fatos, ter que regulamentar essa nova figura do gaveta errada, viu?
Fatos dessa natureza que precisavam ter a presença aqui e o ministro José Eduardo Cardoso atendeu rapidamente o nosso convite. Agradeço ao diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, doutor Leandro Coimbra, a sua excelência, senhor ministro, dizer que estamos concluindo mais uma etapa, convidando os senhores para logo mais, às 14h30, reiniciarmos o nosso trabalho. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus.